Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Vamos então rapidamente dar início a esta nossa reunião, onde temos aqui um pedido de audição da Associação dos Ginásios de Portugal, com o objetivo de nos apresentar um documento que revela a situação do fitness na atualidade. A delegação é composta pelo Dr. José Júlio Valde Castro, que é o Presidente, e o Dr. Armando Moreira, Vice-Presidente. Eu, sem mais tipo de nenhum atraso, começaríamos então, daria 10 minutos para a primeira intervenção, depois passaríamos a palavra aos senhores deputados para eles poderem fazer a intervenção e depois passaríamos a resposta. Estão presentes o deputado Laurentino Dias do PS, António Cardoso do PS, Pedro Pimpão do PSD e Paulo Gonçalves do PSD e eu próprio, como é óbvio, a doutora Cristina Tavares, que é a nossa assessora. Então daí então a palavra, tem 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado, boa tarde e muito obrigado realmente por esta audição e por ter sido marcado de uma forma rápida. Muito obrigado. Eu gostaria de, antes de mais, dizer porque é que pedimos para vir cá. Primeiro, para trazer ao conhecimento a situação do fitness e dos ginásios portugueses. Penso que é importante para esta casa que legisla, não é? E legisla sobre essas matérias, trazer também a nossa visão e os nossos objetivos para o setor da atividade física, o setor dos ginásios. E começaria por lembrar que a Lei de Bases de 2007 distingue a atividade física e o desporto, quer dizer, desde a Lei de 5 de 2007, a Lei de Bases do Desporto, que ela se chama da atividade física e do desporto. E em boa hora, acreditamos nós, porque há efetivamente diferenças entre a atividade física e o desporto competitivo federativo. Tutela, na realidade, a nossa tutela neste momento é o desporto. Cada vez mais nós pensamos que deve ser tripartida, que deve haver também aqui uma junção às tutelas da educação e da saúde, e esta da saúde então é muito importante para nós, esta aproximação do fitness à saúde. O caminho trilhado pelos ginásios vai realmente neste sentido. Hoje o setor realmente merece um reconhecimento especial. E porquê é que digo isto e porquê é que merece este reconhecimento especial? Vejamos, podemos naturalmente aqui elencar uma série de razões, mas talvez para ser mais ligeiro e para ser mais entendível, existe diferenças entre Portugal e outros países. Eu diria até que praticamente todos os países, não só da Europa como do mundo, nós em muitos campos estamos acima, estamos já muito mais além. E se entendermos fazer aqui uma comparação entre Portugal e Espanha, podíamos dizer que, por exemplo, nós já temos direção técnica há muitos anos, desde 99, Espanha não tem direção técnica nos ginásios. Nós precisamos de um título profissional, os monitores dos ginásios precisam de um título profissional, a anterior cédula PROCAFD e agora título de técnico de exercício físico. Neste momento, para entrar na carreira do ginásio é preciso ser licenciado ainda. Já existe legislação aprovada que permite uma formação mesmo assim com 1.200 horas, num setor que ainda por cima está obrigado a atualizações constantes, anuais, porque há muitas modalidades que se juntam às já existentes e que anualmente surgem. Portanto, este título profissional e estas habilitações, naturalmente, que são exigíveis em Portugal, não são nos outros países e, para esta comparação que estou a fazer, em Espanha também não é necessário. O seguro obrigatório para os utentes é obrigatório em Portugal, não é obrigatório em Espanha. A rotina no pagamento de direitos musicais, em Espanha existe uma grande confusão na cobrança dos direitos musicais e há, portanto, uma grande luta para estes pagamentos. Em Portugal constitui uma efetiva obrigatoriedade legal e os ginásios efetivamente já pagam à Sociedade Portuguesa de Autores por Direitos de Autor, à Passe Música por Direitos Conexos, os direitos de artista e de produtor fonográfico. Portanto, mais uma vez, esta comparação em que Portugal, na realidade, vence em termos de legalidade. Um manual de operações, que desde a Lei 39 de 2012 também já é obrigatório e que, naturalmente, confirma uma rotina e um profissionalismo na rotina dos ginásios portugueses. A regra, que é a regra da avaliação e da prescrição, da avaliação da condição física e da prescrição de treino, que também já é rotina nos ginásios portugueses, por regra, e que em Espanha não é, portanto pode ser um serviço suplementar. Desde há alguns anos, o aconselhamento nutricional especializado, este aqui já na tutela da saúde, os ginásios cada vez mais se inscrevem como entidades prestadoras de cuidados de saúde, portanto, saindo da mera prescrição do exercício físico para já a prescrição de esquemas nutricionais. Ora, se este conjunto de obrigatoriedades legais e de funcionamento é realmente muitíssimo oneroso, como se pode compreender. O certo é que conduziu ao reconhecimento pela classe médica da profissionalização, da dignidade, da valia do setor, e hoje há já uma cooperação efetiva com a Direção-Geral de Saúde. E digo isto com algum orgulho, hoje não somos nós a ir ter com a Direção-Geral de Saúde, é a Direção-Geral de Saúde a vir ter connosco para podermos colaborar nestes programas de a promoção da atividade física na defesa da saúde. E é conhecido, provavelmente, todos aquela célebre fórmula 1-3. Por cada euro investido em atividade física, poupam-se 3 em saúde. Isto nunca é demais repetir, porque devia sempre estar presente quando se legisla para o setor. Ora, mesmo em temas como o antidoping, por exemplo, é hoje reconhecido o trabalho de informação do ginásio e da própria associação. O Sr. Deputado Laurentino Dias ouviu os comentários do Sr. Presidente do Comitê Olímpico e do Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem numa reunião do PS aqui nesta casa, não é verdade? Portanto, penso que isto efetivamente já está assumido como uma preocupação nossa e que está, que consta de trabalhos desenvolvidos quer a nível nacional, quer a nível europeu. Estamos filiados na Europe Active, que era a antiga Associação Europeia de Ginásios, e na IRSA, que é a Associação Internacional com sede em Boston. Os desejos da própria Europe Active estão consignados no seu lema: More people, more active, more often. Portanto, mais pessoas, mais ativas, mais frequentemente. E é esse também o nosso desejo. A Europa quer 80 milhões, tenho aqui um documento que poderei deixar, 80 milhões de praticantes em 2025, nós queremos chegar a 1 milhão em 2020, passar pelo menos para 10% de participação desportiva, quando a média europeia é já hoje de 11%, creio que não é muito ousado. O Estado, penso, e é esse também um dos motivos porque aqui vimos, deve apoiar este desejo com muita atenção, com conhecimentos, com bom senso, talvez alguma contenção também na prática legislativa, mas noutros casos, naturalmente, legislando a favor do aumento da prática, e naturalmente nós, a AGAP, a Associação de Ginásios, também existe para apoiar este trabalho. E eu concluiria, antes de passar a palavra aqui ao Armando, que, para trazer uns números mais efetivos sobre a evolução, dizendo que efetivamente os ginásios passaram um mau bocado. Entre 2010 e 2012, fim de 2012, passaram efetivamente um mau bocado. Fruto da situação macroeconómica, fruto dos encargos decorrentes das obrigações legais que tivemos, de obrigatoriedades legais e tributárias também. Mas, no entanto, penso que souberam, com bastante dignidade, com formação, sempre constante, com informação, com imaginação também, gerir esta crise. Naturalmente, com dramáticos encerramentos, com muitas noites mal dormidas, não é? Mas hoje, se é verdade que financeiramente ainda estamos a recuperar, não podemos falar de uma retoma, não? Estamos financeiramente a recuperar desses momentos. Os números são efetivamente animadores e vamos, então, se me permitem, trazer ao vosso conhecimento formal os resultados de um barómetro do setor com os números do exercício de 2014 versus 2013, e eu pediria ao Armando Moreira, ao vice-presidente da Associação, para apresentar resumidamente esses números.
Boa tarde a todos. Nós, é a quinta edição do estudo que realizamos, portanto, o barómetro da AGAP. E hoje, portanto, congratulamos por ser um documento já, como referido, o benchmark do setor. Como um mero exemplo, a Deloitte publica anualmente, no fundo, um relatório europeu sobre o setor do fitness, e neste relatório os dados que já são publicados são os dados apurados pela própria associação. Portanto, isto no fundo também vem dignificar um pouco o trabalho que a AGAP fez. Isto é um parênteses ainda prévio sobre a questão do barómetro. A AGAP há 5 anos atrás, de facto, tinha muitas lacunas de déficit de informação, não é? Todos tínhamos déficit de informação. E reunimos os principais operadores de mercado no sentido de dizer, pá, somos tão poucos, conhecemos a todos, por que não desenvolver ferramentas de análise do setor, referenciais de mercado? Na altura, a reunião, de facto, podemos dizer, não correu muito bem, porque a maioria um dos principais operadores dizia, partilha de informação, não obrigado, tópico seguinte. Mas nessa altura, de facto, quase como uma posição de força da AGAP, nós decidimos avançar, e de facto o barómetro de 2014 recolhe cerca de dados de 500 instalações em Portugal. Eu posso adiantar, apesar da informação ser, portanto, confidencial, nem a própria AGAP conhece a fonte de cada um dos inputs desse estudo, mas a quase maioria dos grandes operadores participa neste estudo. Portanto, não vou referir nomes, mas de facto são conhecidos de todos, e é isso que nos, no fundo, dá algumas garantias da representatividade deste estudo. São 477, eu tenho aqui uma cópia para cada um dos grupos, onde estão presentes, de facto, a maioria dos grandes operadores. O salto foi grande, ou seja, nós de 2012 até 2014, nestas 5 edições que fizemos, começamos com menos de 100 clubes, e portanto o ano passado conseguimos 477. De um modo geral, traçamos também o perfil de quem participa neste estudo. Eu diria, e para pessoas que conhecem a realidade portuguesa, não foi surpreendente o perfil de instalação. Nós estamos a falar de quase 60% das instalações que têm menos de 1000 metros quadrados, não é? E portanto, se o tecido empresarial português é composto por microempresas, os ginásios não fogem à regra. O que normalmente muitas vezes nós falamos, e a própria HAP, uma vez que representa pequenos, médios e grandes, mas nos seus corpos sociais de facto estão os principais operadores de mercado, podemos no fundo muitas vezes tomar como um dado adquirido quando falamos com os grandes operadores. Os grandes operadores representam então menos de 10% do total das empresas que nós representamos, e acho que isso foi uma informação interessante e que eu diria não surpreendente, mas na prática bastante, bastante importante. Relativamente a dados mais concretos sobre os membros, número de membros, o crescimento foi de 19%, ou seja, nesta base, nesta amostra do estudo das tais 477 instalações, passámos de 236 mil pessoas para 280 mil pessoas a treinar em ginásios, no fundo a frequentar em ginásios. De um modo geral, podemos dizer que 53% das instalações aumentaram o seu número de clientes. Portanto, a maioria aumentou o número de clientes e 26% baixou, portanto, o que nos dá o diferencial de 21% que se manteve. É claro que isto é como aquela leitura do copo estar ou meio cheio ou meio vazio, no fundo, não é? Portanto, se nós juntarmos aqueles que baixaram com aqueles que não cresceram, estamos ali meio-meio. E, portanto, a perspectiva disto é positiva no sentido de nós vermos o que está acumulado, não é? E depois, com a leitura deste documento, poderão perceber. Há 2 anos atrás o panorama era vermelho. Agora o panorama, não estou a dizer que é muito colorido, mas já tem mais verde na fotografia, no fundo, não é? E este é um detalhe que o ano passado nos pareceu surpreendente, objetivamente falando. O crescimento de membros do ano passado foi de 24% e este ano, portanto, 2014, foi de 19%. Isto não são números normais, naturalmente, em nenhuma atividade, não é? Mas se nós, por exemplo, olharmos para os... E vou dar aqui um exemplo, a Solinca, que publica dados, e portanto são públicos, podemos constatar ou comparar os resultados. E portanto são dados que não andam longe desses mesmos que estão a ser publicados. No que diz respeito à faturação, porque no fundo os orçamentos fazem-se por faturação e não por número de sócios, não é? E em parte, voltando aqui ao que o Dr. Zé Júlio falou, podemos falar de aumento de 19%, mas estamos a falar talvez ainda de recuperação. Esta é uma sensibilidade nossa que estamos dentro do setor, porque de facto tivemos anos acumulados de algumas perdas. No que diz respeito à faturação, o cenário já é um pouco diferente, isto é, nós temos cerca de 22% das empresas que aumentam mais de 2,5%, temos 18% de empresas que aumentam mais de 7,5%, portanto dá aqui um valor já bastante interessante, sensivelmente 40% dos clubes que crescem em faturação. Não é? E portanto o que resta, os tais 60%, desses 60% metade não cai, pelo menos, o que é a parte positiva desta análise, não é? Falamos de 30% do mercado que se mantém, 40% que já cresce, no fundo, não é? E o que baixa são 26%. E, portanto, já vemos aqui alguma diferença face aos valores apresentados pelo número de sócios, no fundo, não é? E, portanto, eu, de um modo geral, posso só, portanto, agora falar aqui a nível do preço. O preço, pronto, isto é público e tem afetado vários setores. O setor do fitness não foge à regra e, portanto, também tem sido um pouco brindado com novos modelos de negócio, nomeadamente os clubes mais, os clubes low cost, smart cost, low cost premium. Hoje em dia é uma panóplia de modelos, mas o que é certo é que nós conseguimos estabilizar o preço já em 2014, isto é, há 2 anos atrás tínhamos um preço médio em Portugal calculado em 46 euros e neste momento o preço ficou nos 35, portanto portanto, ele passou dos 46 para os 39, dos 39 para os 35, e este ano já houve aqui uma estabilização nesta variável. A minha opinião, uma opinião pessoal aqui no fundo, é que é óbvio que vamos continuar a ser pressionados na variável preço e, portanto, a tendência será ainda de alguma diminuição, da mesma forma que tem acontecido um pouco nos outros países europeus, fruto de, lá está, dos tais modelos de negócios que poderão ser rentáveis, não é, para quem os explora, mas que necessitam de volume e, portanto, isso depois traz uma pressão na variável preço. Termino só com um detalhe que achamos curioso sobre a questão da faturação e um pouco numa análise até sobre a escala dos negócios. Todos os clubes que participaram neste estudo, que tinham duas ou mais unidades, ou seja, no fundo as tais cadeias de mercado, nenhuma delas reportou declínio ou sequer quebras no negócio, não é? Todas elas cresceram. E isto na perspectiva associativa de uma associação, um AGAP, que tem pequenos, médios e grandes, de facto, vem-nos no fundo reforçar o papel que uma associação pode e deve ter junto, lá está, dos clubes mais pequenos, porque são aqueles que estão sob maior pressão. E portanto, se há no fundo razão para existir uma associação, é para ajudar estes clubes, de alguma forma, sugerindo, não sei, mas dando-lhes aqui alguma informação sobre visão estratégica e outras matérias, porque de facto são aqueles que estão mais pressionados. E, portanto, espero ter sido muito concreto. O inquérito e o estudo vai estar à vossa disposição. Obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que tem aí uns documentos que quero distribuir pelos grupos parlamentares, se pudesse. Se calhar podem ser úteis para alguma intervenção. E aqui a doutora Cristina Tavares para os fazer distribuir. Eu não tenho inscrições. Gostava de saber quem é que quer usar a palavra. Ninguém quer usar a palavra? A deputada Paula Gonçalves. Tem a palavra, Sra. Deputada. 5 minutos.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a vossa presença cá nesta comissão. E, entretanto, depois desta explanação, dizer o seguinte, agradecer a explanação que fizeram cá. Dizeram que foi mais ou menos claro. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas. Obviamente, certamente, com o documento na mão, ficarei muito mais esclarecida. Eu percebo e tenho percebido ao longo destes anos que tem havido uma grande evolução a nível da atividade desenvolvida a nível dos ginásios e do fitness. Felizmente também pela grande diversidade cada vez mais da oferta ao público e certamente têm conseguido também um grande aumento de número de praticantes porque existe vários ramos dentro do fitness que cada vez são maiores e que bem certamente aqui aumentar a participação de todos os portugueses e portuguesas que pretendem desenvolver essa atividade física. Sem dúvida que temos aqui a atividade física e desporto, é visível esse aumento, é visível a participação cada vez maior de todos os portugueses e é de louvar o trabalho que vocês fazem, porque certamente fazem um trabalho de bastidores, por forma também a promover a prática da atividade física regular como promotor da saúde. Como falámos há bocadinho, aliás, nos fatores de risco, sabemos quais são os fatores de risco até para a doença coronária e outro tipo de doenças, sendo eles desde o sedentarismo, tabagismo, obesidade, diabetes tipo 2 principalmente, ou seja, existe realmente aqui uma grande ligação entre a atividade física, o desporto e a saúde e não temos, e cada vez mais é notória essa evolução e a adesão dos portugueses às atividades de ginásio e de ar livre também, como podemos perceber. Percebi também, relativamente à exposição que fizeram e aos conhecimentos que vou tendo, como é óbvio, que existe em Portugal uma direção técnica que é de louvar. Acho que devemos cada vez mais reconhecer o trabalho dos profissionais de educação física e desporto, que cada vez mais temos, que são muito bem formados, que, nos diferentes ramos, que vai desde a atividade física adaptada, vai desde o alto rendimento, neste caso temos o lazer também. Ou seja, existe aqui uma direção técnica, é importante realçar que existe, e ainda bem que existe, em Espanha não existe, mas cá existe. Também existe a avaliação da condição física e prescrição, que em Espanha não existe e cá existe, felizmente também, devido à grande aposta, não só dos promotores e os que estão por trás da promoção desses ginásios, mas também da formação excelente que nós temos a nível da formação inicial dos nossos profissionais de educação física e desporto. Percebi que há um grande aumento relativamente aos estudos que apresentaram, que é um aumento de 236 mil para 280 mil, salvo erro, a amostra. Ou seja, foi a amostra de estudo ou os dados que têm... Ah, muito bem. Ou seja, só um número, houve aqui um aumento de praticantes, cerca de 50 mil em 2 anos, salvo erro, 2, 3 anos, não? Num ano, ou seja, é muito bom, excelente, e se continuarmos assim, certamente chegaremos a 1 milhão, demorará um bocadinho, mas as coisas lá chegarão. Verifiquei também que relativamente à média, relativamente à faturação, vocês em 2 anos, salvo erro, houve uma descida de 46 para 35 euros a média que estão a pagar os utentes. Isso foi, percebi bem, penso que sim, em 3 anos, 3. Aqui eu só queria fazer uma pergunta que me preocupa, certamente há aqui uma rentabilização, há negociações para conseguir diminuir, mas nunca passará certamente nos profissionais de educação física e desporto. Ou seja, houve aqui uma redução em termos de pagamento aos profissionais de educação física e desporto, passou por aí a redução para conseguir atingir estes valores? Sim, não, se calhar no fim. Era esta a questão, se tem a ver com as negociações ou se os visados, ou neste caso prejudicados, entre aspas, serão os profissionais de educação física e desporto, que sei que são pessoas bastante empenhadas, bem formadas, conheço bem essa realidade e que apostam imenso na atividade física e desporto e em simultâneo com a saúde e promoção da saúde junto dos portugueses. Bem, resumindo e concluindo, ouvi a vossa explicação, ouvi os dados que nos deram a conhecer, obviamente aqui há algumas dúvidas, mas como disse, só lendo aprofundadamente é que poderia colocar outras mais, agradecer o facto de cá estarem, felicitar o trabalho que desenvolvem, porque certamente temos mais portugueses a praticar atividade física e desporto, porque vocês estão empenhados em que eles também pratiquem e façam disso uma atividade física regular e diária. Agradecer e felicitar o trabalho que vão desenvolvendo junto dos portugueses e obrigada por estarem cá.
Muito obrigada. Senhora Deputada, mais alguém se inscreve? Deputado Laurentino Dias, tem a palavra, Senhora Deputada.
Há uns anos conheço e eu, o seu companheiro que apenas hoje conheci, e dizer-lhes o seguinte: minha convicção, depois das explicações, das indicações que nos foram dadas, e sem consultar o material que agradeço de nos terem trazido, são de que, não obstante as dificuldades que o Dr. José Júlio elencou no princípio da sua intervenção, apesar de tudo, a área dos ginásios e clubes de fitness resistiu às dificuldades porque o país vem passando, e provavelmente apenas aqueles que são os pequenos estabelecimentos de ginásio e fitness ainda têm problemas muito particulares para resolver. Foi isso que me foi dado a entender das suas explicações. O que é encorajador em termos de para nós, enquanto responsáveis políticos, que temos a obrigação nesta área que nos preocupa na atividade política, é a área da atividade física, da educação física, do desporto em geral, nos apraz registar a continuidade que as pessoas têm tido na sua presença em termos de ginásios, não é? Nós temos em Portugal um problema, a meu ver, sério para resolver no acesso à atividade física e ao desporto, que é o de... que resulta do seguinte: cada vez mais os clubes e associações desportivas, fruto da sua vida difícil, às vezes por devaneios de culpa própria, tendem a organizar-se para oferecer desporto contra pagamento, o que contraria, no essencial, a sua razão de existência enquanto associações sem fins lucrativos. e tendem a oferecer desporto contra pagamento, e a oferecer desporto de algumas modalidades que as pessoas estão disponíveis para pagar, nomeadamente para os seus filhos. Isso faz com que a oferta desportiva em termos gerais e de universais não pareça, mas no meu entender vem diminuindo em termos de disponibilidade para os cidadãos. Ou seja, os clubes que anos atrás ofereciam várias modalidades e várias disponibilidades para gratuitamente darem às pessoas do bairro ou da vila ou da cidade para poderem lá colocar eles próprios ou os seus filhos ter uma atividade física ou desportiva, cada vez isso vem mais afunilando. E isso é mau, isso é mau. E não fosse ter surgido esta realidade dos ginásios, que desde que surgiram e do boom inicial, que levou a 500 mil de utentes em pouco tempo, hoje dizem-nos que são 650 mil. É bom, não significa uma evolução fantástica depois daquele boom inicial, mas significa uma permanência e uma consolidação de um público. E isto é bom para o país, isto é bom para o país. E eu creio que a nossa obrigação é, e vamos fazê-lo, é ultrapassados que estão aquelas primeiras fases iniciais que não foram muito agradáveis para todos nós, olhar para esta realidade com alguma com alguma objetividade e procurar, sobretudo, e com a vossa ajuda, porque são a entidade que agrupa todos os grandes, os médios e os pequenos, procurar com a vossa ajuda, se calhar, encontrar algumas soluções que aliviem alguns dos constrangimentos legais dos pequenos estabelecimentos de ginásio e fitness, porque esses, como aqui reportaram, são, porventura, a maioria dos que dizem não ter tido desafogo financeiro, não ter tido resultados positivos, ter tido resultados negativos, são sobretudo esses. Os médios e grandes, pouco ou muito, reportam resultados positivos, e nós sabemos que isso será verdade, e portanto, creio que uma análise dos elementos que nos trouxeram nos permitirá, porventura, procurar refletir sobre como olhar para essa realidade, percebendo que há dois, que há as grandes superfícies, como há no comércio, as grandes superfícies e as pequenas superfícies de bairro e de rua, e ambas devem ter no recorte legal as suas particularidades para que nós não tenhamos que ter um nível de exigência que é aceitável na Solinka, no Virgin, no este ou no aquele, no aquele outro, mas já não é para a pequena instalação do bairro. E, portanto, admito que num futuro próximo possa haver condições para olhar para essa realidade e procurar uma reformulação legal que mantenha um trajeto positivo de evolução do fitness em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, portanto, se não houver, deputado António Cardoso, tem a palavra.
Eu não resisti a fazer uma questão e aproveito antes de mais por saudar, cumprimentar e agradecer a vossa presença, que tem a ver com a vossa organização. Portanto, não adianto se são organizados a nível nacional, se a nível distrital, se têm espaços distribuídos pelo país, e, portanto, uma questão, portanto, como disse, não resisti e a coloco, porque quando falou que dava um apoio estratégico aos clubes, às empresas, esse apoio estratégico passa, porque em termos logísticos, de licenciamento, de organização de provas, ou provas, encontros, realizações de atividades de ginásio, e encontrei um vaziozinho. Se me pudesse depois dar mais uma informação adicional, agradecia, porque, pronto, deputado, que estamos aqui com alguma liberdade e o tempo não está assim a ser muito pressionado. Portanto, seria a organização a nível nacional e regional e a prática, a realização de encontros ou provas ou realizações a nível nacional, se tem calendário, se não tem, e no apoio logístico para dar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Estava agora a palavra então aos senhores representantes da AGAP, como entenderem. Tem a palavra.
Muito obrigado. Então, tentando responder, e se interpretei bem, portanto, cada questão, a senhora deputada de início, digamos, centrou muito também na análise e no resumo daquilo que efetivamente dissemos e colocou uma questão fundamental, creio eu, que é que quem sofre com esta descida de preços são os profissionais, não é? E, fundamentalmente, creio que esta foi a questão fundamental, não é, da sua intervenção, e que agradeço muito, porque efetivamente verifiquei que tinha estado muito atento a todos estes dados que transmitimos, e fundamentalmente do barómetro. Quanto aos profissionais, devo-lhe dizer, e aliás, aqui já falando um pouco também na intervenção do Sr. Deputado do PS, creio eu também, que sobre a nossa organização e como estamos constituídos. Nós não trabalhamos também só em Portugal, nós também estamos integrados nas duas maiores associações europeias. Uma é a EFA, European Health and Fitness Association, que agora se redenominou, digamos assim, Europe Active, justamente para abarcar, para ter uma maior cobertura das atividades físicas e desportivas, e também com uma intenção de cobrir também um setor chamado Active Leisure, que já não são só os ginásios, mas também o setor de ar livre, outdoor. E pertencemos também, como disse, à ARSA, que tem sede em Boston e, portanto, que é a Associação Internacional. E para, justamente, ser muito concreto na resposta que lhe devo dar, um dos trabalhos que a AGAP está a fazer vai justamente num programa europeu chamado DIAL. DIAL é o Diálogo Social Europeu, é, portanto, a contratação coletiva para o setor, que não existe em Portugal. Portanto, não existe uma contratação coletiva e existia, eu ponho um pouco no passado, embora subsista ainda em muitos ginásios, uma realidade dos chamados recibos verdes, de profissionais independentes. Nos ginásios, e portanto, e coloca-me agora a questão, então há uma descida de preços e significa que pagam menos aos profissionais. Não se pode dizer que se paga menos aos profissionais. Naturalmente que nos dois anos de crise houve uma adaptação. Havia modalidades que estavam, digamos, muito bem pagas em relação a outras e houve harmonização, digamos, falo mais a título de monitorização de aulas de estúdio, mas com a vinda de grandes cadeias, cada vez mais essas grandes cadeias já não recorrem ao trabalhador independente, mas sim à contratação coletiva. Portanto, eu penso que esta evolução que corresponde a uma maior, digamos, confiança nos contratos de trabalho que são estabelecidos com os profissionais, portanto, e a nossa maior preocupação está justamente aí, em haver maior estabilidade também para os profissionais. Na realidade, o que existiu durante muito tempo foi o profissional que não tem uma camisola, quer dizer que veste a camisola amarela de manhã, verde à tarde e azul à noite, e portanto anda a correr os ginásios, e isso cada vez mais com a organização efetiva, principalmente dos ginásios maiores e dos ginásios de cadeias, mas também com a organização obrigatória, profissionalização dos ginásios mais pequenos para resistirem a tudo o que vem de mal, digamos, com uma crise macroeconómica, eu penso que os profissionais estão hoje mais defendidos. A sua objetiva questão, mas desceu o preço hora de profissional, penso que terá descido, digamos, eventualmente durante um curto período, no período difícil. Entretanto, há cada vez mais contratos de trabalho nos ginásios, isso significa maior estabilidade.
Se não foi aí, onde é que foi? Certamente é um bom trabalho que tem feito.
Com certeza.
Obviamente,
naturalmente que em quantidade. Não há dúvida nenhuma que foi em quantidade. E, portanto, muitos ginásios que subsistiram, e porquê é que não subsistiram os mais pequenos e muitos morreram? Porque não tinham capacidade. E, portanto, foi muito em quantidade, mas também muito em estratégia. Portanto, aprendemos muito com estratégia. Nós tínhamos, até fruto das várias obrigações legais que eu acabei de referir também, tínhamos ginásios muito organizados e com muitos custos, digamos assim, na sua organização. Com mais gente, pois naturalmente que temos obrigatoriamente, até porque a lei o obriga, a lei o exige, que proceder às avaliações da condição física, que proceder ao acompanhamento, à direção técnica que tem naturalmente realmente responsabilidade muito grande, né, para, para, para a ação de critérios de segurança e de saúde dos praticantes, mas o que é certo é que efetivamente temos que apostar em quantidade, e é assim que se consegue resolver um problema também de preços, porque não se fazem filhosas de água, não é? Portanto, é mais nesse setor. Mesmo assim, insisto, os ginásios portugueses são muito profissionalizados em relação a tudo o resto que nós conhecemos em todo o mundo. Portanto, é para fazer essa resposta, para dar a resposta, pode, se depois houver uma outra, se me permite, passaria então ao Sr. Deputado Laurentino Dias. Na realidade, portanto, como quando fala sobre essa oferta que havia nas coletividades, sabe que eu próprio já não estou muito nesse tempo, e já estou no setor há 22 anos, das ofertas gratuitas. Havia ofertas muito baixas, de preço muito baixo, efetivamente. Mas o que nos preocupa hoje é, curiosamente, outra coisa. É poder haver ofertas de primeira e de terceira categoria. E isso está-nos a afetar muitíssimo, Sr. Deputado, que é a distorção de concorrência brutal que existe. E, curiosamente, distorção essa que hoje em dia nos vem das entidades públicas, sem dúvidas nenhumas, até porque interpretam a lei fiscal de uma forma absolutamente redutora e não interpretando completamente perante a lei portuguesa, nomeadamente em termos fiscais, etc. Mas vem também muito de pequenas ofertas esporádicas, eventuais, e todos nós ouvimos falar, são as aulas de Zumba que são dadas na paróquia, são as aulas de Pilates que são dadas na Junta de Freguesia, e tudo isso sem nenhum contorno legal. Sem nenhum contorno legal. E não pode ser só uma preocupação social que possibilita ou autorize este tipo de matéria ou de oferta. Porque senão, eu diria que a distribuição de refeições com caráter social, também não estando obrigado às leis, por exemplo, da restauração, das cantinas, etc., seguramente que não podemos, nesse tipo de serviço social, oferecer refeições fora de prazo. Ora bem, aqui neste caso, naturalmente que há uma lei para todas as instalações desportivas. Portanto, isto já existe desde 1999, desde o Decreto-Lei de 99, e agora confirmado na Lei de 39 de 2012, Lei 39 de 2012. Portanto, o que nós estamos a sentir efetivamente é a distorção da concorrência por parte de entidades que não têm nenhuma preocupação com segurança, que não pagam impostos. Nós chamamos a isto o fenómeno 3 euros. São os professores que pedem 3 euros por aula, metem no bolso e seguem. Que não têm direção técnica, que não têm seguros para os utentes, e estas subsistem. Nós temos alertado muito as autoridades de inspeção, fizemos, aliás, ainda muito recentemente, há um mês e meio, um fórum, onde esteve presente o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, justamente para ouvir isto. E, na realidade, não podemos, só pelo caráter social, entender que há cidadãos de primeira e cidadãos de terceira ou de quinta ou de décima categoria que não têm a proteção que a lei dá para a atividade física em geral. Não sei, teve alguma intervenção um bocadinho mais, mas portanto penso que terei respondido um pouco também a estas preocupações. Depois, a última intervenção, já agora que me coloca, e que fundamentalmente, já agora, se não se importa, diz-me só a... Exatamente. Eu comecei por falar aqui sobre esta representatividade internacional, porque pertencemos à EFA Europa Active, estamos aliás no board da EFA Europa Active, onde se discutem todas estas matérias, portanto vamos mais longe até do que as fronteiras nacionais, estamos na Europa. Aliás, nós acreditamos que muitos destes temas devem ser trazidos a esta casa. E deve haver uma informação constante nesta casa, mas estão ao mesmo tempo a ser tratados a nível europeu. Os temas fiscais estão tratados a nível europeu. Naturalmente que se nós reivindicamos também uma tutela partilhada com a saúde, pois naturalmente que também no domínio fiscal este tema deve ser tratado a nível europeu. Mas não podemos esquecer a luta nacional, e quando falo em luta não é a guerrilha nacional, é o, digamos, aquilo que entendemos ser hoje um direito de proceder a esta discussão a nível nacional, também a este nível fiscal. Organização da AGAP. A AGAP neste momento tem sede em Lisboa, mas posso lhe dizer, e penso que isto até responde já em metade, o Armando está no Porto. Portanto, eu, o Presidente, estou aqui em Lisboa, Armando, Vice-Presidente, está no Porto. Temos vários grupos de trabalho que trabalham pelo país inteiro. Nós sabemos que muitas vezes com alguma dificuldade. porque o regionalismo é difícil de impor, digamos assim, e trabalham muito bem numa matéria quando são solicitados a essa matéria. Depois, naturalmente, que lentamente tendem a morrer, digamos, esses grupos. Mas o que é certo é que entendemos e fazemos e procedemos a encontros regionais sempre que é oportuno. Por exemplo, agora, antes do verão, vamos fazer dois encontros regionais, um no Algarve, por exemplo, onde há mais dificuldade de vir em Lisboa, e outro no Norte. Ainda esta semana estivemos na região do Porto com visitas a vários associados, visitas muitas vezes solitárias a cada associado por si, que entendemos terem mais dificuldade na compreensão do enquadramento legal que têm, portanto é também nesse campo que damos apoio, e procedemos portanto a estes encontros regionais. E além disso, ainda temos sempre, todos os anos, o nosso encontro nacional, naturalmente, além naturalmente das Assembleias Gerais, que, para as quais naturalmente são convidados todos os associados. Mas existe efetivamente essa organização regional e esses encontros regionais que procedemos, vamos lá, não ficamos à espera que venham cá. Efetivamente, isso existe também. Tipo de apoio, já agora para completar a resposta, que tipo de apoio? Naturalmente que esse tipo de apoio estratégico não pode ser uma consultadoria individual, não podemos fazer consultadoria em cada empresa, não é esse o objetivo da HAP enquanto associação, mas temos parcerias com as várias organizações nacionais que promovem, que inclusivamente oferecem diagnóstico de empresa e depois avançam ou não para trabalho com as empresas associadas da HAP. Isto, naturalmente, além de várias iniciativas que temos para proteção de todos os ginásios, protocolos com a Sociedade Portuguesa de Autores, com a Passe Música, para os pagamentos dos direitos musicais, enfim, com os seguros, que conseguimos uma redução brutal em termos de pagamento de seguros, todo o tipo de pagamentos de seguros, nomeadamente do seguro desportivo, de grupo, para os utentes. Portanto, é este fundamentalmente o apoio e, naturalmente, algumas sessões de esclarecimento já a nível de gestão. Fazemos normalmente duas por ano. Uma no Porto, outra em Lisboa.
Pergunta, se me der licença, Sr. Presidente, muito rapidamente. É uma curiosidade que eu já tenho há imenso tempo. Uhum. Como é que controlam, ou seja, quando é criada uma nova vertente, uma determinada entidade ou organização, depois há esses profissionais que vão ser acreditados para aquela vertente do fitness. Uhum. Existe um acordo com a associação, como é que controlam, porque sei que depois alguns são acreditados, outros não são. Uns tentam implementar em determinado ginásio, mas não têm a formação acreditada, imaginemos no Zumba, que é uma determinada empresa, que não vou dizer aqui nomes de empresas, que promovem. Vocês têm um acordo com essas empresas? Como é que controlam? E eu gostava de perceber, sim, essa dinâmica.
Eu posso também responder e depois, se não se importa, sim, passava a palavra ao Armando para depois complementar alguma coisa que eu possa aqui, que me possa estar a falhar. Sim, senhor. Então, para responder, naturalmente que essas são tendências que surgem das mais variadas origens, não é? E dei um exemplo muito efetivo, Zumba. É um exemplo muito efetivo. Zumba e a organização Zumba Internacional têm perfeita noção de que existem obrigatoriedades legais diferentes em vários países. E Portugal é dos países com maior obrigatoriedade legal. Porquê? Porque a Zumba procede a formações de profissionais que depois não podem trabalhar em ginásios ou em instalações desportivas. Quando eu falo em ginásios, é sempre instalações desportivas, atenção, porque a lei é a lei das instalações desportivas. Portanto, o que é que acontece? Há uma recomendação. Normalmente nós temos contactos com estas entidades. Não há, naturalmente, é uma protocolarização das entradas nos países connosco. Isto não é obrigatório, não somos uma entidade nem de inspeção, nem uma autoridade nacional onde seja necessário e obrigatório esse registro. Essa entidade seria o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, e não a HAP, não é? Que é uma representação, que tem uma representação dos ginásios, mas por via da nossa intervenção constante com as entidades internacionais, naturalmente que vamos conhecendo. Zumba, outro tipo de sistemas, por exemplo, há um sistema MANSE, portanto, sistema, um grupo. O Pump é da MANSE, por exemplo, Body Pump, são os body systems de uma entidade chamada MANSE, ou representada cá pela MANSE, que se chama Les Mills, a entidade chama-se Les Mills. Portanto, tudo isto, repare, não, nós não podemos acreditar ou não. Seria, eventualmente, o IPDJ. O que temos, sem dúvida nenhuma, é, no ginásio, uma direção técnica que deve avaliar cada atividade em si, quer ela venha do estrangeiro e se chame Zumba, quer ela venha de um professor e se chame Dance Mix, por exemplo, quer ela venha de um grupo muito conhecido internacional como é o Les Mills, para dar o exemplo do Body Pump que referiu, e o diretor técnico é o responsável máximo das instalações e ele deve aceitar ou não essas atividades dentro da instalação desportiva.
Se não for acreditado por essa tal agência ou entidade que promove a formação, por exemplo, do Zumba, se não for acreditado, se ele, e no entanto é um licenciado em Educação Física, está impedido de
dar Zumba que está registado, mas não está impedido de dar qualquer outro tipo de dança.
E vocês controlam isso?
Não,
certo?
Nós, porque nós não somos uma entidade de controle. Os próprios ginásios controlam...
Mas aí há várias questões que se elevam, não é?
Mas esse é um controle muito difícil, repara, porque o Zumba, quando um professor recorre a um professor de Zumba, naturalmente que lhe pede o seu título. Quando um ginásio recorre a um professor de Zumba, naturalmente que lhe pede o seu título. Mas além do seu título, muito mais importante do que pedir o seu título de monitor de Zumba, é pedir o seu título de técnico de exercício físico, porque é isso que a lei portuguesa obriga. É o técnico de exercício físico e não o técnico de monitor de Zumba.
Muito obrigado. Se quer acrescentar alguma coisa.
Não, foi só aquela questão da
Podia que ligasse o microfone, se achou.
Aquela questão que há bocado o Sr. Deputado falou sobre a questão do choque. Portanto, a GAP diretamente não proporciona esse serviço. O que nos proporciona a nós, no fundo, é estas análises e estas reflexões, seja com consultores, seja com empresários. E, portanto, sentimos, de facto, é que é quase uma obrigação nossa, neste momento, ajudar esses tais clubes. Portanto, o barómetro nisso simplesmente põe a nu, no fundo, os resultados. E é óbvio que, vamos falar aqui claro, há muito tipo de empresário que não tem, se calhar, as capacidades de gestão e de liderança necessárias para ler o que está aqui no barómetro. E, portanto, continua, ou vamos ver os resultados a nível de preço, continuamos a baixar preço durante 2 a 3 anos, quando se calhar essa é a pior opção para esse ginásio. Ou seja, este tal ginásio não vai poder competir, e como dizia o outro do seu deputado Laurentino, com as tais grandes superfícies. Ele vai ter que se especializar, ele vai ter que encontrar o seu modelo, a sua área de negócio, aonde vai conseguir ou não ter a sua sustentabilidade. Porque até venho aqui referido, este barómetro não analisa a sustentabilidade das empresas. Nós não sabemos, mesmo as tais grandes que estão a crescer e a conquistar mercados, nós não sabemos se elas terão assim sustentavelmente, financeiramente saudáveis, não é? Não sabemos. O que nós entendemos, de facto, é que ser agora um novo papel da AGAP, de alguma forma de as apoiar, direta e indiretamente. Eu não sou nenhum guru, nós somos empresários, estamos num papel de associativo e de dirigentes, mas compete-nos, e posso adiantar, já o estamos a fazer, de alguma forma, vamos chamar-lhe até workshops de choque estratégico, uma situação assim dentro disto, que é para mesmo chocar as pessoas, isto é, não vale a pena insistir, por exemplo, a baixar preços. Se calhar vale a pena muitas vezes fechar o negócio, se está ali ao lado, enfim, há um conjunto de variáveis e de fatores que nos têm estado a ajudar a pensar sobre a melhor forma de estratégia, no fundo, não é? E muitas vezes acham que isto é conversa de universidade, de business plans e pouco de terreno. Estamos a chegar à conclusão, enfim, não é chegar, mas temos essa evidência que de facto não é só académico. A dada altura, e é um exemplo que eu dou aqui nas conclusões do barómetro, a principal cadeia do mundo, que é a Fitness First, fez um reposicionamento estratégico quase total. E, portanto, estamos simplesmente a falar da maior cadeia do mundo. E, portanto, se eles tiveram necessidade de se reformular, porque, de facto, não estavam a ter resultados, não é? E por que não os tais pequenos e médios clubes que muitas vezes continuam a apostar nas mesmas matérias? E, portanto, sobre a questão das qualificações, só uma nota. Esta semana circulou um e-mail, portanto, geral. Em média, um profissional de exercício da FitnessEd, que é a cadeia de ginásios do setor, ganha cerca de 2.500 euros. Portanto, isto hoje, de facto, estão a surgir, parecem cogumelos os modelos de negócio, não é? Sejam eles de low cost, sejam eles os microginásios. E é claro, e o Zé Júlio já tocou nesse tema, a questão da concorrência, de facto, é um ponto aqui muito sensível. Inicialmente, muito focado em determinadas regiões do país, as mais interiores, onde, de facto, há menos competitividade das empresas. Nós recebemos dezenas de denúncias semanalmente. A maioria, neste momento, é de Lisboa. Centro de Lisboa, não é? Portanto, onde tem havido alguma transformação, não é? desta realidade e que de facto incomoda. Portanto, isto haveria aqui muito para falar, mas
vamos muito longe em conversa.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Agradeço-vos o trabalho e a disponibilidade e sempre que precisarem da nossa colaboração estaremos ao dispor para também irmos acompanhando. E é bom também saber que as coisas estão a melhorar, que o cenário, como nós também fomos acompanhando no passado, era bem mais negro e, portanto, se as coisas estão a melhorar, é positivo para todos. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado também a todos.
Senhores deputados, só sobre a questão da exposição do museu, vou-vos mandar o programa. A data prevista é 4 de junho, da abertura. Isto é uma exposição que está a ser preparada para ficar cá, neste período, e depois ficará no Museu do Desporto. Mas nós, basicamente, só permitimos ao museu que venha cá. Agora vou-vos mandar só para vocês terem conhecimento da proposta, mas quem é a parte técnica, quem define o que é que vai ser valorizado.
Obrigado.
Até à próxima. Quem tecnicamente define o que é a exposição não somos nós, como é óbvio. Portanto, nós só damos aqui o nosso apoio a esta. É sobre desporto, património e memória do desporto português. Pois vai ter também alguma valorização, possivelmente se conseguirmos ter algumas peças importantes. Podem também ser. Valorizam a exposição. Agora, eu sei que o museu está a tentar também ter algumas, por exemplo, medalhas que não tem, mas que medalhas olímpicas. Portanto, O local disponível vai ser não nos espaços perdidos, mas naquela parte onde é a entrada da porta principal. Sim, em baixo. Está prevista 4 de junho, a abertura. Será ali antes do início do plenário. Sim, não, claro, claro. Eu só estou-vos a dizer a previsão, não estou aqui a... Pois a Cristina então vai... A doutora Cristina vai enviar um e-mail com esta proposta só para saberem tanto como nós. Esta exposição, depois o museu vai ficar com ela no museu e, portanto, ela vai ter uma primeira apresentação aqui e depois ficará como uma exposição do museu. Então, até à próxima.